Estamos de volta, são 10 horas e 37 minutos. Hoje, 21 de janeiro de 2023, quero mandar um bom dia especial para minha querida Nancy Alves, direto da Paraíba. Bom dia, querida, sempre batendo ponto aqui comigo. Também para Margarete Fernandes. A Margarete é lá do Rio de Janeiro e diz que lá está 28 graus nublado. Laine Santos também conosco, bom dia. Super beijo para todos vocês que estão aqui conosco. E não esquece, vem para a live que a gente transmite pelo meu Face também, pela página da Rádio CBN. E aí você compartilha e traz mais gente para ficar com a gente. Um beijo especial também nesta manhã para minha querida Nair Testa. A Nair é nossa ouvinte de todo sábado, está aqui batendo ponto. E hoje ela tem mais uma amiga nossa ela trouxe, que é a sua irmã, a Ercília Terezinha, que chegou de Curitiba ontem, né? E estão lá as duas irmãs sintonizadas conosco aqui na CBN. Obrigada pela grande audiência aí, tá, meu amor? Este programa internacional hoje, nós saímos de Alta, lá no Polo Norte, com menos quanto, Fran? Menos 9, 2 horas da tarde. Aqui nós estamos com 25 graus, 10h38 da manhã. E agora nós vamos para os Estados Unidos. Vamos saber qual a temperatura e o horário do nosso entrevistado. Bom dia, Paulo Sérgio.
Bom dia, Olga. Tudo bem?
Tudo. Parece que você está aqui do meu ladinho, sabia? Vamos lá, Paulinho.
A gente tenta.
Ai, que bom. Agora estou te vendo. Paulinho, jornalista, Oi. Meu amigo, 200 anos de amizade. É tão bom ter esses amigos jornalistas espalhados pelo mundo, né?
Você, Paulinho, é minha madrinha. Para de ser só minha amiga, tá? Eu sempre falo para todo mundo que eu estou aqui por sua causa, muito. Eu sempre falo isso. Não tenho vergonha de dizer.
Porque você é talentoso. Pronto. Paulinho, querido, me diga uma coisa. Você está onde? Qual é o horário e a temperatura?
Agora são 6h39 da manhã, muito bom dia, já tomei um café com chocolate também, que eu gosto de manhã, e agora está menos 7 aqui em Utah. Utah fica no oeste dos Estados Unidos, próximo de Las Vegas, fica mais ou menos a 5 horas de Las Vegas, onde eu estou, que é a cidade de Lehi. Dá 20 minutinhos aqui de uma cidade que eu acho que muita gente conhece, que é Salt Lake City.
Isso, é mais famosa, é, né? Mais conhecida.
É a capital do estado, onde aconteceram jogos de inverno aqui e tal. E hoje, o estado de Utah é um dos estados que mais crescem aqui entre os 50 estados dos Estados Unidos, né?
Paulinho, quanto tempo que você já está nos Estados Unidos?
Ah, esse ano eu completo 7 anos já, Olga, e você foi a primeira a falar comigo quando eu estava aqui, enquanto eu estava escondidinho, ninguém sabia, e aí teve um furacão. Isso. E aí Olga me liga e fala assim, preciso que você entre no ar. Eu falei, beleza, então me mostra a sua casa. Eu falei, ok. E essa é a diferença dos Estados Unidos. Eu tô em Utah agora, eu estava na Flórida.
Isso.
E na Flórida a gente passava por furacões, isso, etc, né? Agora aqui em Utah é neve, terremoto algumas vezes... né? Mas é muito mais tranquila, muito mais calma.
Muito bem. Paulinho, os brasileiros, geralmente, quando saem daqui, eles vão para onde aí, nos Estados Unidos?
Então, os brasileiros, quando vêm para os Estados Unidos, eles têm uma opção de tentar fazer adaptação mais fácil. Então, eles procuram estados, como eu fiz, por exemplo, que era procurar algo mais parecido com o nosso, com a nossa... com o Brasil mesmo, com a nossa temperatura, etc. Né? Então, por exemplo, eu estava morando no Rio, aí eu vim para cá. Para onde eu fui? Para a Flórida, que tem uma cara mais de Brasil e muito mais fácil de se adaptar. Né? Mas tem também essa coisa de você escolher os lugares mais procurados e você acaba ficando preso na própria comunididade brasileira e não crescer. Né? Esse é o grande problema. O profissional, quando ele sai do Brasil e está procurando novos horizontes, eu acho que ele tem que pensar justamente no seu crescimento e, claro, ter... a chance e se dá a chance no mercado americano, né? E aí o legal é procurar justamente outros pontos, como aqui, por exemplo, Utah tá crescendo absurdamente. Hoje é considerado o novo Vale do Silício, né? Para onde as empresas de tecnologia estão se mudando, até porque a Califórnia está ficando muito caro. Califórnia também é um estado muito procurado para o brasileiro, também por conta da temperatura, do clima, da quantidade de pessoas da comunidade brasileira. Então você tem os dois extremos, né? Você tem o extremo oeste, que é a Califórnia, e o extremo leste, que é a Flórida.
Paulinho, o brasileiro que vai daqui para se aventurar, o que ele chega fazendo aí? Ele entra com visto de turista E depois ele se esquiva por aí e vai ficando. E vai ficando.
Então,
na sorte.
Essa situação, Olga, ela é muito comum ainda. Né? É o que todo mundo, a maioria das pessoas pensam, é vir para cá com visto de turismo, que ainda é muito melhor do que cruzar a fronteira. Você cruzar a fronteira dos Estados Unidos com o México é muito perigoso. Não te garante muitas coisas para você poder se legalizar no futuro. Você tem muito menos opção. E quando você vem como turista, você tem a possibilidade de fazer uma troca de status, que é você trocar do seu status de turista para outro status, como, por exemplo, de estudante, que seria o melhor hoje para você fazer, para você vislumbrar uma carreira por aqui, né? Mas hoje em dia, Olga, por incrível que pareça, a gente tem tido uma solicitação muito grande de vistos de trabalho fora dos Estados Unidos, diretamente no Brasil. Tem gente que já sai do Brasil com green card, sabe, já com seu visto de seu, não é um visto, né, com a sua autorização de residência permanente. Isso. Então, assim, isso tem mudado muito. Por quê? Porque as pessoas entendem que ficar aqui sem status não é até meio redundante, né? Estar aqui sem status não é legal. Literalmente é isso, né? Verdadeiramente você não fica bem. Então, só que o que acontece? Pouca gente sabe o caminho das pedras, né? Tem muita gente que... Eu, quando cheguei aqui 7 anos atrás, eu não tinha todas as informações.
Você entrou aí como turista?
Eu vim como turista, mas assim, eu já tinha na cabeça a intenção de mudar o meu visto para visto de imprensa, para o visto I. Né? Mas eu já poderia ter saído do Brasil com o meu visto I. E eu não tinha informação para poder fazer o meu visto I. Né? E claro que depois do meu visto de turismo, eu acabei fazendo, optando por um visto de trabalho, e hoje eu tenho, hoje eu sou empresário, eu tenho uma televisão aqui. Né? Hoje eu falo assim que eu sou... eu consigo ter aquilo que eu não conseguiria jamais ter no Brasil, né? Pelo investimento, pelo custo, poder de compra, etc. Mas eu tracei um caminho que até foi bem complicado, e um dia, se você quiser, um dia a gente pode falar sobre isso, porque até preso pela imigração eu fui.
Você foi preso? Né?
Fui.
Ficou,
eu acho
muito
que eu não
tempo
comentar
preso?
Isso com
não,
você,
você não,
né?
Ficou,
fiquei 37 não... dias.
37 dias preso.
Quer dizer... foi uma denúncia, eu não estava fora de status, e foi na época do Trump. Na época do Trump, a gente passou por uma situação de tolerância zero aqui no país, né? Que as pessoas, elas eram presas por qualquer coisa. Então, você fazia uma denúncia, eles queriam fazer número para não gosto de imigrante, vamos prender todo mundo. Eu fiquei 37 dias porque estava tão abarrotado a imigração que não tinha data para minha audiência. Que tanto que eu tive audiência e já fui liberado, houve um pedido de desculpas da juíza, né? Não assim, estou te pedindo desculpas, não, mas praticamente foi isso. Porque não encontraram absolutamente nada para eu estar ali, né, nesse centro de detenção. E é uma história, assim, bem... Eu, inclusive, tô escrevendo um livro sobre esses 37 dias, para explicar exatamente o que aconteceu, tudo. Tá tudo em recordes, né? Eu não tenho muita coisa que fazer, a não ser as coisas que eu fiz lá dentro, né? Que eu aproveitei para conversar com as pessoas. Aquela coisa, a gente está preso e está trabalhando.
Sim. Jornalista é tudo igual. Está preso, está trabalhando. Agora, vamos lá, Paulinho. O que o brasileiro que vai para aí, que fica ilegal mesmo, ou que fica legal, que se regulariza, o que ele faz aí?
Então, quando a pessoa ela vem como turista, né, ou ela vem pela fronteira, ela acaba fazendo aquilo que muita gente chama de subemprego. Né? Eu chamo de emprego essencial. Porque você precisa ter tudo limpinho, então as pessoas vão para limpeza, vão fazer limpeza de casa, vão trabalhar na construção. E hoje a construção nos Estados Unidos tem um déficit absurdo de profissionais. E aí o que acontece? As construtoras, elas contratam imigrantes sem documento. Né? Inclusive o secretário aqui do DHS, do Departamento de Homeland Security, ele lançou essa semana uma situação que, se você é um imigrante ilegal e você está sendo explorado pelo seu empregador, você pode denunciar o seu empregador. Explorado são coisas simples. Tanto na questão da falta de segurança, quanto no valor que eles te pagam, porque é aquela coisa normal, eles vão te pagar menos, né? Tanto com as questões de segurança, condições... E o valor, esse tipo de exploração, e também aquela coisa, você vai me denunciar, eu vou te denunciar para imigração. Entendi. Isso é assédio moral, né?
Sim.
Então, o secretário do governo Biden, ele disse que você pode denunciar para o DHS e você vai ter o seu status garantido, ninguém vai te deportar mais. Antigamente você denunciava, a empresa ela era penalizada por isso, só que a pessoa que denunciou por ser um imigrante sem documento, ela ia embora também, sabe?
Certo.
Então agora não, agora você tem essa garantia. Então você tem várias coisas, né? Você pode trabalhar com limpeza, você pode trabalhar com construção, você pode trabalhar com vendas. Muita gente acaba contratando as pessoas que estão aqui para trabalhar com vendas. E, claro, tem os famosos aplicativos, né? Então você tem como trabalhar com Uber, com Lyft, que é como se fosse o Uber. Aí tem aqueles aplicativos de você buscar fazer compra para as pessoas, né? Que é o Instacart, enfim, tem um monte de coisa. Mas esse é o caminho que as pessoas. E ó, vou falar, ó, você faz dinheiro. Você faz muito dinheiro, tá? Porque você não tem esse poder de compra no Brasil. Ainda mais se você está vindo para cá com a intenção de mandar esse dinheiro para o Brasil. Você está ganhando US$ 1, você está ganhando quase 6 no Brasil, né? 5,20,
Que
5,30.
é o que as pessoas fazem, né, Paulinho? Vão para aí, se estabelecem alguns anos, 3, 5 anos, fazem o um pezinho de meia, mandam o dinheiro para cá. Geralmente as pessoas aplicam em construção civil, aí elas, sei lá, sobradinhos, vamos falar. Teve uma época que se fez muito, aqui em Cascavel mesmo, se fez muitos sobrados, pessoas que trabalharam na construção civil aí nos Estados Unidos, mandavam dinheiro aqui, construíram 6, 7, 10 sobrados e hoje tem essa renda.
Porque o que acontece? Quando você está nessa situação sem status, você tem uma opção que é aplicar para um asilo, né? Só que o brasileiro, na realidade, ele não tem um histórico de asilo político, por exemplo. Não tem. A gente não vive na Venezuela, a gente não vive no. Né? Se acontecesse. Vamos supor que acontecesse o golpe lá no dia 8 de janeiro. Aí você teria chance de pedir um asilo político. E os Estados Unidos iam aceitar de boa, por conta da condição política do país. Mas asilo político é muito difícil de sair. Então as pessoas pedem asilo humanitário. Ah, eu estou sendo perseguido, tem alguma coisa assim. O asilo para brasileiro sai muito para a comunidade LGBTQIA+. Por quê? Porque o Brasil hoje é o país que mais mata LGBTQIA+, são os dados que aparecem na Organização das Nações Unidas, isso é reconhecido. Tanto que o próprio grupo gay da Bahia tem todos esses documentos que muitas vezes as pessoas colocam isso nos seus processos de asilo, e aí você tem muito mais chance. E claro que hoje você tem uma situação de. Quando você pede um asilo, você não tem verdadeiramente aquele motivo para você pedir esse asilo. Então o processo vai demorar lá uns 5 anos, você vai ficar no país, você vai ter autorização de trabalho, você vai ter o seu social, que é como se fosse o seu CPF do Brasil, você paga os seus impostos, mas vai chegar uma hora que o juiz vai virar para você e falar assim: beleza, amigo, não dá para você ficar aqui mais, você tem 45 dias para ir embora. Então é aquilo que as pessoas já fazem com esse intuito. Ficam 5 anos, investem no Brasil e voltam para o Brasil.
Dá para ganhar
Normal.
quanto aí, por exemplo, na construção civil? Quanto é que uma pessoa ganha?
Depende do estado, Olga.
Mas
Tem
mais ou
estado que
menos, me
paga
dá uma média.
muito bem, outros. Ó, tem gente que tira por dia de 100 a US$ 300 por dia.
Pessoal que trabalha
Sabe?
na
O que é
limpeza, por
bastante.
exemplo, ganha quanto? É por hora, né?
Então, na limpeza, tudo é por hora. Por exemplo, aqui no estado de Utah, você vai ter por hora lá até US$ 15 a hora, né? Tem estado que paga 7,
Sei.
8. Então, só que você vai gastar menos, por exemplo, porque o custo de vida é menor, né? Então varia. Mas tem gente que, por exemplo, cobra por casa. Tem gente que cobra US$ 100 para limpar uma casa. E aí eu falo para você, tá? As pessoas às vezes vêm para cá e elas acham que, ah, eu vou chegar lá, vou conseguir contratar alguém para ficar morando comigo, limpando a minha casa. Não tem essas coisas aqui não, cara.
Aí não tem, né?
Hoje, e quando eu falo que são trabalhos essenciais, é porque, gente, você não é demérito nenhum, não, você trabalhar como house cleaning, como a gente diz, né? Ah, tem a situação também de trabalhar como housekeeping nos hotéis. Eu mesmo trabalhei no hotel fazendo, só que eu trabalhei no front desk, no atendimento. Por quê? Aí é que vem o pulo do gato. Eu falava inglês.
Pois é, ia te falar agora, porque a gente já está caminhando para o final do nosso papo, passa muito rápido. A pessoa que não domina o idioma tem dificuldade, não?
Ela se prende no, na, na comunidade brasileira. Esse é o grande problema. Por isso que eu
Entendi.
falo assim, ó, primeira coisa, se você tem um plano de sair do Brasil, procure um advogado de imigração no Brasil. Eu acho
Isso.
que é a melhor coisa que você pode fazer. Eu não sou advogado de imigração, eu sou jornalista e tenho uma história para contar.
Sim.
Mas você procurando advogado de imigração, você tem toda a chance do mundo de saber o que te aplica, o
É,
que você pode fazer.
há mais de um ano eu entrevistei aqui o pessoal da Toledo Associados. Realmente, eles têm um escritório em
Daniel
Boston,
Toledo, né?
é, e Daniel Toledo. E realmente eles nos deram uma aula. Agora, vamos rapidinho, me diga, qual é a população daí?
Aqui a gente está com um pouco mais de 3 milhões e 300 mil. Desses a gente tem 30 mil brasileiros.
30 mil
Aqui em
brasileiros.
Utah, mas Boston, por exemplo, em Massachusetts, a gente tem 300 mil. Mas, na Flórida também. Boston não, em Massachusetts, na realidade, você tem 300 mil, a maioria em Boston. E na Flórida, a gente tem mais ou menos a mesma quantidade também, 300 mil.
Quanto tempo faz que você não vem ao Brasil?
Eu já estou nesse período, inclusive. Esse ano eu vou para o Brasil, graças a Deus, porque tá tudo ok, né? Eu estou há 7 anos sem ir para o Brasil, praticamente.
7 anos, o tempo. Você foi para aí e não voltou mais, né, Paulinho?
Não, eu vim e não fui mais. E daí eu passei por todos esses perrengues na minha vida, perdi meu irmão também, não pude ir
Isso,
para o enterro do meu irmão.
perdeu seu irmão.
Mas assim, faz parte dessa vida, sabe? Faz parte disso.
E
E
tu vem para
hoje,
cá?
quando você. Não, como é que é? Desculpa, Olga.
Tu virá aqui para Cascavel?
Possivelmente eu devo ir aí porque a gente tem parente aí, né?
É,
Então tem
pois é.
que.
Tem que vir visitar o
A
povo.
Olga é minha parente.
Do que você tá com vontade de comer aqui no Brasil?
Então, Olga, eu até comentei com você, eu tô com muita saudade de Siriguela. Aliás, ontem inaugurou um restaurante brasileiro aqui. E há muito tempo que eu não comi estrogonofe, cara, você
É.
acredita? E aí ontem eu comi estrogonofe de carne de frango. Matei uma vontade louca que eu tava de comer estrogonofe, porque a última vez que eu comi eu tava na Flórida, passei mal, absurdamente mal, quando eu comi o estrogonofe. Mas assim, eu tô morrendo de vontade de comer comida da minha mãe. Nossa, você não tem noção.
Ah, o que que você vai pedir para sua mãe fazer para você?
Então, eu vou pedir pra minha mãe fazer um macarrão que só ela faz na panela de pressão, que é simplesmente sensacional.
Pronto, que delícia! Ah, e do que mais que você tem saudade além da sua família, naturalmente, mãe e tal, comidinha? Mas o que mais que você tem saudade no Brasil para a gente fechar?
Olga, eu tenho. Cara, eu acho que você até vai ficar meio chateada comigo assim. A minha vontade hoje é de ir para o Brasil para ver minha mãe e as pessoas que eu gosto. E eu não consigo mais me imaginar ficando muito tempo no Brasil, porque eu não sinto falta das coisas do Brasil. Sabe? Tipo, eu vejo televisão, por conta da televisão, aqui eu assisto televisão do Brasil o tempo todo,
Sim,
né? Porque eu
claro.
tenho que fazer meu jornal, etc. Mas assim, eu não sinto, eu não sei, eu tenho medo, inclusive, de não me adaptar na hora que eu voltar, porque aqui dirigir é diferente, é tudo diferente. E tudo isso você tem que colocar na sua conta, né?
Claro. Agora vamos lá. Como é que as pessoas te acessam? Te veem, te assistem?
Então, as pessoas podem me achar através das minhas redes sociais no arroba Paulo Sérgio, vai me encontrar na maioria das minhas redes sociais. Então, Twitter, você vai me encontrar também. No Instagram é sou Paulo Sérgio, mas todo mundo, botando lá Paulo Sérgio, já estou mais relevante que o cantor.
Olha que
Graças, demorou, mas já passei ele.
interessante.
E também na SBR-TV, que é a nossa televisão aqui para brasileiros, a gente fala.
USBR-TV.
Isso, o SBR-TV, a TV dos brasileiros aqui, a gente tem jornal todo dia,
Como é que tá sua audiência aí, meu amigo?
a gente tá crescendo já,
É.
principalmente, agora isso que é mais engraçado, às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, Paulo, tô aqui em Orlando, eu falo, gente, eu não tô em Orlando, eu tô em Utah. As pessoas não têm mais a identificação da onde o Paulo tá por conta da televisão, a televisão é de todo mundo,
É de
sabe,
todo
então isso é
mundo, é.
muito legal,
Uma hora
né?
eu vou aí trabalhar com você. Vou
Olga,
passear
deixa eu
aí
só
por
dar
lá.
uma dica rapidinha, até para as pessoas que estão querendo vir para cá, sem ser só como turista. Elas podem procurar, só digitar a palavra jobs no Google, que vão aparecer vários mecanismos de busca de emprego ali. E você
Tá.
pode encontrar, vagas de emprego dentro do seu talento. Isso é
Sei
muito importante,
da sua
né?
capacidade,
E aí
ok.
tem empresas que você pode digitar lá. Esse HR Consulting, por exemplo, coloca todos os dias vagas para quem fala português, por exemplo. E as pessoas têm dificuldade de encontrar isso. E aí o que acontece? Você encontra e fica muito mais fácil de você poder vir para cá já com algo, porque eles estão contratando. Não tem gente para muita vaga aqui nos Estados Unidos, não só para as vagas de limpeza, dessas coisas.
Para quem
Então isso é
quiser,
muito
olha aí só
importante.
o que ele está dizendo. Tem muita vaga. Para fechar mesmo agora, me dá um minuto, Fran. Quando você fala que dá para sair do Brasil com o Green Card, como é que é isso?
Então, depende do que você, do seu histórico profissional, depende exatamente da sua vida profissional no Brasil, e você consegue fazer tudo isso através de empresas, né? E também advogado de imigração, e ele vai traçar exatamente o que é possível de você fazer. Você aplica tudo daí, você faz praticamente um livro da sua vida para a imigração vai falar, você é relevante, vem para cá, e o green card chega na sua casa.
Entendi.
Mas é um processo que demora um pouco, mas funciona.
Bacana essas dicas que você nos deu. E você que está nos ouvindo aqui, tem vontade de ir para os Estados Unidos, ganhar um dinheirinho, ficar lá, quem sabe, uns 5 anos, fazer o pé de meia no Brasil, ou como o Paulo Sérgio, já 7 anos e feliz, você viu todo o caminho das pedras aqui, como é possível fazer. Paulo, querido, obrigada pela gentileza de nos atender, tá? É,
Imagina.
bom final de semana para você.
Para você também, meu amor. Você sabe que eu nunca. É como Chico, eu não vou te perder. Nunca.
Ai, muito bom conversar com você hoje, muito bom.
Bom dia para vocês, tá? E te espero aqui para você vir aqui esquiar, que eu sei que você gosta de neve.
Gosto, vou sim, vou sim. Uma hora eu consigo te visitar.
Então tá, um beijão para você e para todo
Beijo,
mundo, tá?
obrigada, querido.
Bom
Muito
dia.
bom, bom dia. Ah, que delícia de conversa, né? Para quem tem vontade, então, de ir para lá, ganhar um dinheirinho, que é aquela história, né? R$ 1 tá quase 6, né? Quanto é que tá nesse momento, Fran? Quanto que está o dólar nesse momento? Enquanto isso, eu vou mandar um bom dia, um beijo aqui para quem? Espelho Dalma. O que que é Espelho Dalma, será? Bom dia, Olga. Bom dia, amor. Obrigada por você estar aqui. Super beijo. Obrigada por vir conosco, ficar conosco nesta manhã deliciosa. Hoje já é dia 21. Tá acabando janeiro, gente. Tá acabando. Eu faço agora um rápido intervalo. Eu tenho o repórter CBN e já na volta vou conversar com o nosso terapeuta Maurício Valente. Ele vem falar sobre triângulo dramático. O que é? Somos vítimas? Somos algozes? Somos... Ai, coitadinha, coitadinho. É, será que é por aí a conversa? Quanto que está o dólar nesse momento?
R$ 5,21, Olga.
É, olha, é um bom dinheirinho. Vamos lá trabalhar com o Paulinho, vamos. Fazer rádio de lá pra cá. Você viu a qualidade do som, que maravilha?
Ótima.
Que espetáculo hoje, né? Muito bom. Então, combinadinho? Me espera aí, já tô voltando.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.